A gente vai fechar a partir de agora a série de entrevistas ao vivo pautadas para a edição desta terça-feira, com a participação também em vídeo na nossa rede social, na página, na rede social Facebook, na página da CBN Vale, da vereadora Amélia Naomi, vereadora pelo PT aqui em São José. Aliás, eu queria me aproveitar de uma informação veiculada há pouco, né, sobre um atraso na saída dos ônibus do transporte público de passageiros das cidades de São José, de Taubaté e de Jacareí, para começar perguntando à vereadora Amélia Naomi, que nos visita na manhã de hoje, sobre uma manifestação dela na tribuna da Câmara que diz respeito sobre uma suposta redução no tamanho dos ônibus e, em consequência disso, no aumento na aglomeração de pessoas no transporte de passageiros aqui em São José. Tudo bem, vereadora? Bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Ângelo. Sim, infelizmente, aqui em São José dos Campos, em vez de você ter mais transporte, mais ônibus, a prefeitura autorizou a troca de ônibus por ônibus pequenos. Os ônibus vieram lá do estado do Paraná, eu e o Wagner fizemos uma blitz, inclusive nos ônibus tinha lá o nome da empresa, ficou fixado, estava bem visível que foi ônibus usado que veio para São José dos Campos. Nós vimos recentemente que a Fiocruz fez uma pesquisa e apontou que as pessoas pegam Covid, a grande maioria, dentro dos ônibus. Então, a gente fez essa blitz, fizemos a denúncia e estamos aí sempre cobrando da prefeitura melhoria no transporte, porque, infelizmente, nós estamos acompanhando agora o processo da licitação aqui em São José também, e nós estamos vendo que nesse processo de transição o transporte público em São José piorou muito.
Perfeito. Só uma retificação, vereadora. A senhora falou estado do Paraná, mas ao que consta são veículos que vieram de Blumenau, cidade do interior do estado de Santa Catarina, e eles vieram supostamente para suprir a deficiência no transporte coletivo na medida em que a disposição da prefeitura inicialmente era tentar com mais ônibus evitar aglomerações no interior dos coletivos por causa da pandemia de Covid-19, não é isso?
É isso, Ângelo. É Blumenau. Desculpa aí o engano da cidade.
Perfeito. Bom, Amélia, eu queria que você falasse um pouco sobre uma outra questão que vem sendo muito debatida na casa, a partir de uma manifestação sua e que foi parar na justiça, que diz respeito à divulgação da lista de vacinados contra a Covid-19 em São José. Do ponto de vista da tramitação dessa questão na justiça, em que pé estamos nesse momento?
Olha, a prefeitura tem recorrido e perdido todas as ações, tanto do ponto de vista local, né, o juiz deu, nós ganhamos, a prefeitura recorreu, foi para São Paulo, o tribunal também entende que é preciso ter transparência. Eu não sei por que a prefeitura quer esconder a lista dos vacinados, dificultando, inclusive, todo o processo de acompanhamento das pessoas. E agora já foi até o Supremo e nós ganhamos. Mas aí, quando ela enviou a lista para a Justiça, eles enviaram em papel, né? Uma caixa toda de papel, e aí solicitamos ao juiz que fosse digitalizado, porque eles tinham todos os CDs e eles poderiam, aliás, gastaram mais, né, digitando e tudo mais. E a justiça também nos forneceu que esse ganho de causa de que deveria ser digital. Também, do mesmo jeito, eles foram para o tribunal em São Paulo, perderam, foi para o Supremo, e nós estamos agora esperando a divulgação digital dessa lista, né? Porque não agora, porque nós já estamos numa outra fase da vacina, mas teve assim, períodos muito importantes que a população queria saber, inclusive, quem já tinha sido vacinado, se tinha tido fura-fila, como em vários lugares nós tivemos denúncias de fura-fila, né? Situações que nós batalhamos, inclusive, para o transporte coletivo, que eles tivessem a prioridade na vacina, porque eles estão carregando vários munícipes e era necessário ter isso, como agora, né? Agora saiu a decisão também que os bancários, principalmente o pessoal da Caixa Econômica, o governo federal, definiu como prioridade. Então, assim, o que nós queremos é que o governo tenha transparência. É fundamental brigar por isso, não só do ponto de vista da lista, mas também do ponto de vista dos investimentos, como é a nossa luta agora da termoelétrica.
Perfeito, mas Amélia, só uma outra questão sobre a divulgação da lista, para a gente entender exatamente onde é que se quer chegar. Se essa lista vier no formato digital e, por exemplo, com as pessoas que foram vacinadas contra a Covid apresentadas por ordem alfabética, no que é que ela pode contribuir de fato, na prática, para se identificar alguma eventual irregularidade que tenha acontecido no processo da vacinação? O que é que de prático ela vai fornecer para você, por exemplo, para identificar alguma irregularidade que tenha acontecido no curso do processo de imunização contra a Covid aqui em São José?
Olha, nós tivemos vários casos de pessoas que, na hora que elas foram vacinar, o nome dela na lista já estava como vacinada. E essa teve um caso daquela senhora aqui do Galo Branco, teve o caso daquele treinador em São Paulo, que quando ele foi vacinar, já estava como vacinado, e também era aqui de São José dos Campos. Não só esse, mas outros casos de pessoas que, na hora que foram vacinar, médicos. Aliás, tem um processo que está no Ministério Público Federal, porque os médicos foram vacinar e eles já estavam na lista como vacinados. E então, tudo isso significa, precisa ter transparência, porque as pessoas não vão lá, vacinam. Se seu nome constou que você foi vacinado, você tem que abrir um processo. As pessoas não são vacinadas imediatamente, não tem isso, porque todo o controle dos vacinados vai para o governo federal e para o governo estadual. Então, as pessoas têm esse período de recurso para justificar que não foi ela que foi vacinada e que ela não tomou a vacina. Tudo isso custa vidas, né? Porque um dia sem vacina pode ser que você fique contaminado. Então, infelizmente, esses casos demonstram que o governo não tem transparência e é preciso que a gente tenha esse controle. Então, nós já tivemos vários casos aqui em São José dos Campos. E é muito melhor, e aí não tem necessidade da prefeitura burocratizar, entregar uma lista que as pessoas não têm acesso.
Perfeito. Presença ao vivo da vereadora Amélia Naomi, do PT, que está conosco na edição desta terça-feira do nosso programa. Você teve a oportunidade de citar aí, en passant, a questão do projeto da termoelétricas, né? É um projeto que altera a lei orgânica do município de São José e permite a autorização para a instalação de termoelétricas e de incineradores de lixo aqui no município de São José. Você tem dito que o projeto é prejudicial à saúde da população, apresentou 6 emendas ao projeto e todos os requerimentos apresentados pela oposição, no sentido de tentar obter mais informações a respeito da intenção do governo, acabaram rejeitados. Qual é seu sentimento em relação a esse clima que paira em São José a respeito da possibilidade de instalação de uma termoelétrica aqui no município, Amélia?
Olha, Ângelo, a sociedade civil tem se mobilizado, não só os ambientalistas, que já se posicionaram contrariamente à OAB, várias personalidades que têm uma luta bastante grande em São José na defesa da qualidade ambiental, e nós vimos, inclusive, pelos dados do INPE, posicionamento de cientistas do INPE, que tem um trabalho e que acompanha a qualidade do ar como uma preocupação. Nós temos aqui, na lei orgânica do município, que é de 1988, a proibição da termoelétrica. Isso foi uma conquista da população, dos ambientalistas, que nesse período se organizaram, fizeram uma emenda popular. E isso não, na lei orgânica do município não é permitido. Então, esta mudança da lei orgânica deveria o prefeito, antes de mandar o projeto para a Câmara, ele deveria ter mandado para o Coman, deveria ter mandado pelo CMDU, né, também para o Conselho da Saúde, para o Comus, porque a entrada da termoelétrica nós vamos ter uma mudança na qualidade do ar. Hoje nós temos muitas pessoas aqui em São José que já têm problema de rinite, né, pulmonar, é um dado constante da população, que é essa questão da qualidade do ar. Nós temos a Petrobras em São José, né? E isso tudo, nós temos a Dutra, e não tem a dispersão do ar, uma vez que nós estamos aqui perto do vale e tem as montanhas. Então, infelizmente, esse projeto tem que ter consulta popular. A prefeitura deveria ter, pelo menos, passado pelos conselhos ou feito as audiências públicas desta mudança. É por isso que a Defensoria Pública está ajuizando um processo judicial, porque a prefeitura, de novo, como fez no transporte coletivo, está fazendo a mudança sem consulta popular.
Perfeito. Tem previsão de votação ou ainda tem muita água para passar por debaixo dessa ponte para que efetivamente essa intenção do governo vá para a ordem do dia, faça parte da pauta e passe em plenária a ser discutida pelos vereadores aqui em São José, Amélia?
Olha, o meu parecer, que eu sou da Comissão de Meio Ambiente, eu vou dar parecer no projeto em agosto, no início de agosto. Mas nós estamos colocando aí a população para assinar um abaixo-assinado. Será feito ainda essa semana, para as pessoas se posicionarem a favor da nossa emenda, a favor da retirada do projeto e pela consulta popular, e não a termoelétrica em São José.
Muito legal. Muito bem, a gente vai estar acompanhando e, evidentemente, após o recesso parlamentar, é um assunto que tende a esquentar um pouco mais e ganhar corpo nos bastidores da Câmara Municipal de São José. Amélia, obrigado aí por atender a reportagem da Rádio CBN. Uma boa terça-feira de trabalho para todos vocês, tá ok?
Muito obrigado, Ângelo. Estamos aqui à disposição.
Grande abraço. Presença, portanto, da vereadora Amélia Naomi, vereadora pelo PT, a Câmara Municipal de São José.